Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 12, que é considerada assim uma chave da carreira cristã, da vida cristã. E eu quero trabalhar em cima dessa pergunta da mensagem de hoje: em que estágio, em que nível eu estou na minha carreira cristã? Pergunte aí para você mesmo: que estágio, qual é o nível que eu estou? Será que eu já estou na pós-graduação? Ou será que eu já cheguei no pós-doc da minha carreira espiritual? Onde é que eu estou? Será que tem como medir isso? Tem como avaliar níveis? O capítulo 12 de Hebreus é muito interessante porque fala da nossa carreira. E eu vou ler esse texto e leremos outros. E eu queria que você acompanhasse comigo. No verso 1 ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de exemplos da Bíblia, de pessoas que andaram com Deus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta. Diga comigo: a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado aonde? À destra de Deus. Jesus chegou no topo da carreira espiritual dele, se a gente pode falar assim. E eu queria tratar exatamente sobre isso, sobre os níveis da nossa carreira espiritual, por onde é que nós estamos. Se a gente olhar para a tela aí, nós vamos ver que a vida cristã, a gente pode considerar um modelo de crescimento, de níveis que a gente vai galgando na vida espiritual. Para quê? Isso não era hierarquia, isso não é poder. Não estamos falando aqui de você ser isso, aquilo, pastor, sei lá, você se tornar apóstolo, querubim ou alguma coisa desse tipo. Não, nós estamos falando de carreira proposta por Deus. E nesse texto que nós lemos, nós estamos sendo desafiados pelo autor de Hebreus, que nós nem sabemos quem foi que escreveu, mas ele está comparando a nossa vida com as vidas de todos os heróis da fé do capítulo 11. E é importante depois você ler esse capítulo, se você nunca leu, porque ele cita vários personagens da Bíblia que são exemplos para nós de que a vida cristã é uma carreira e tem objetivo, tem alvos, metas para atingir de crescimento espiritual. Talvez essa mensagem esteja associada ao modelo de parábola que Jesus contou, que é a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Ele diz que tem pessoas que alcançam certos estágios, mas não chega ao estágio principal. E eu quero falar somente de três níveis hoje. Três níveis diferentes, mas marcantes. Estão identificados na Bíblia, para você ver que nível você está e quais são os desafios para que você possa galgar os níveis superiores. Está atento? Está ligado? Tem gente que gosta de anotar, isso é muito importante. E é bom que você grave isso, anote, para que você possa falar isso para alguém. Tem pessoas que não sabem que elas precisam crescer, amadurecer, desenvolver uma carreira cristã saudável e chegar num padrão que Deus quer que a gente chegue. Então, o primeiro nível que eu queria colocar para vocês, deixa eu ver se está funcionando aqui. O primeiro nível é o nível do primeiro amor, o encantamento com o amor de Deus. Nossa igreja é uma igreja que recebe muita gente que está começando na fé, e é comum na IBVA a gente encontrar pessoas que estão vivendo esse momento. Eu estou impressionado, encantado com as coisas de Deus. Tudo para mim é novo, tudo para mim é surpreendente, tudo para mim é encantador. Todos nós passamos por isso, e o primeiro amor não deve ser abandonado. Tem que continuar a fazer parte da nossa vida. Vamos ler o texto para falar sobre isso. Primeira carta de João, no capítulo 3, por favor. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem algumas cartas, e as cartas de João são fundamentais para a gente entender isso. A primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 e 2, João está dizendo assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Imagine alguém encantado encontrando esse amor de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Imagina uma pessoa que entrou agora na fé ouvir isso. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar na volta de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Coisa fantástica isso. Agora no capítulo 4, o verso 15 e 16, ele diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha aí o primeiro amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nessa etapa, ou nesse primeiro nível de encantamento com Deus, qual é a música que a gente mais canta? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. É bom demais cantar isso, né? Mesmo quando o coro diz: és fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Não é assim que a gente sente? Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fogo eu canto a bondade de Deus. Fantástico isso, né? E a gente imaginar que viver a vida cristã começa com todo esse encantamento, com todo esse prazer e alegria de ter um Deus fiel, bondoso e que faz coisas tremendas para nós e que nos chama para perto. E a gente começa a descobrir que essa realidade transforma a nossa maneira de ver o mundo, faz com que a gente acredite na bondade de Deus e na bondade de nós mesmos, entre nós como irmãos. A gente começa a descobrir que a vida faz sentido, que há um propósito para a minha vida, e eu fico animado com o fato de que eu posso ler a palavra e me alimentar da vida de Deus, que eu posso ter irmãos, posso ter igreja, posso fazer parte de um GC, posso ter uma comunidade encantadora que se une a mim. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso viver só essa fase, só esse nível. Todo mundo que está vivendo esse nível precisa pensar: o que vem depois? O que seria bom para mim? Na parábola do semeador, diz que a semente caiu numa região pedregosa, e as pessoas representando, né, essa região pedregosa, são pessoas que recebem a palavra e ficam muito felizes, muito alegres. É bom demais. Mas essas pessoas se esfriam na fé porque elas não partem para o nível mais alto. Por isso que a gente precisa olhar para o segundo nível de vida cristã, na nossa carreira cristã. Você diz assim: poxa, mas a carreira cristã tem que encarar fatos e passos que se tornam fundamentais para o nosso crescimento? Sim. E esse segundo nível é o nível da vitória sobre o pecado. Eu fui chamado para andar com Deus, e o chamado para andar com Deus é um chamado para ficar perto dele. E para viver perto de Deus, eu preciso estar santificado. Eu preciso vencer os meus pecados. Muitas pessoas ficam na igreja só no oba-oba de que está muito gostoso viver com Deus, e não trabalha essa área da sua vida que traz para o lado da santificação, que é a vitória sobre os pecados. O Senhor me ajuda, o Senhor me abençoa. Vamos ver o texto para isso. A vitória sobre o pecado, a gente pode ler aí em 1 João, no capítulo 3, volte aí para o capítulo 3, agora no verso 4 a 6, e depois o verso 9. No verso 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, desobedece a Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não anda desse jeito, pois o que permanece nele é algo que João diz que é o quê? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Diga comigo: nascido de Deus não vive na prática do pecado. Diga isso: não vive na prática do pecado. Se eu estou em Jesus, se eu abracei o reino de Deus, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu vou ter que chegar nesse nível espiritual da vitória sobre o pecado. Qual é a música que a gente costuma cantar nessa fase, que ajuda muito? Como é que é?
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
O que ele mais precisa nessa fase?
Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Você lembra do coro dessa música?
Oh, 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 eis-me aqui, rei. Jesus.
se eu não subir o nível, se eu não entrar nessa fase, eu estou travado na minha vida cristã, minha carreira está estacionada. Imagine alguém que fez uma graduação e depois não estuda mais, não investe mais, não desenvolve mais a sua carreira. A gente tinha aqui entre nós Renata Mello, estou citando ela porque eu acompanhei a carreira profissional dela. Ela fez biologia e entrou nesse ramo e foi estudar na USP, fazer as pós e fazer mestrado, doutorado. Um dia desse ela estava na Malásia participando de um evento internacional, apresentando trabalhos da sua área. Todo mundo na sua carreira quer crescer, desenvolver. Todo mundo na sua carreira quer ir mais longe. Então, não olhe para a vida cristã de uma forma diferente, não. Eu tenho que sair da fase em que eu só estou desfrutando das coisas do reino, curtindo meu Deus, vibrando com todos os propósitos e projetos que a vida cristã agora está descortinando diante de mim. Eu não tenho mais medo da morte, eu sei que o céu passa a ser uma realidade na minha história, mas eu preciso do segundo nível. Eu preciso vencer os meus pecados. Eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, eu estou rendido, entregue completamente para um processo de purificação, de limpeza, porque eu quero mais do Senhor, eu quero me aproximar mais de Deus, e ninguém em pecado vive tão perto de Deus. A gente precisa de um processo de purificação para se aproximar mais de Deus. E Jesus trouxe a condição e o elemento fundamental para a nossa purificação. A gente na Páscoa celebra o quê? A nossa salvação em Cristo. Foi Ele na cruz que pagou o preço dos nossos pecados e derramou o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Quando você pensar em Páscoa, é assim que a gente pensa. E agora tem uma nova vida, a libertação de toda opressão. Ah, eu tinha demônios que me possuíam, eles não possuem mais, porque agora Jesus está na minha vida. Ah, eu vivia oprimido por perturbações, eu vivia angustiado por causa de práticas, de vícios que eu não conseguia me libertar. Agora acabou, Jesus veio para me libertar. Então, para entrar nessa fase, eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, toma-me, purifica-me, tira todo o embaraço da minha vida, toda a tribulação. Destrói o poder do pecado na minha vida e me transforma em uma pessoa santificada. Dizendo como? Oh,
eis-me aqui, rendido estou.
Ore assim:
eu sou teu e tu és meu.
De novo.
Oh, eis-me aqui, rendido estou.
Cantando aqui, né? É de entrega. Se você não fizer, ninguém vai poder fazer por você. Se você não passar dessa fase, você não tem como operar a fase seguinte, porque a gente precisa da santificação para qualquer coisa que você vai fazer no reino dos céus. Se você disser: ah, eu quero ir para o pé na estrada, eu quero ir lá abençoar essas pessoas, você não pode abençoar essas pessoas se a sua vida tem sido ainda na cultura do pecado, no poder das trevas, na obediência as suas práticas pecaminosas. O Senhor está pronto a nos libertar, mas eu preciso dar o passo e entrar nessa fase. Será que você está vivendo isso? Talvez você diga, poxa, pastor, mas está sendo difícil, está sendo uma luta, está sendo uma dor, né? Está sendo perturbação, o tentador está à minha volta, ele tenta me seduzir, ele tenta me atingir, as tentações estão por aí, mas eu estou em Cristo, firmado na fé, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Volte aí um pouquinho, João. Eu quero ler esse texto, a carta de João, primeiro o capítulo 1. Talvez você nunca tenha lido isso, mas o verso 7 do capítulo 1, ele disse: porém, andarmos na luz, como Jesus na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos... Eu creio nisso. Quem já experimentou isso na sua vida? O sangue de Jesus te purificando. Lá em cima, cadê as mãos? Quem já experimentou isso? Você sabe o que é de vitória? O quanto você pode comemorar por causa disso? Porque nada, nem ninguém no mundo consegue te dar essa vitória. Só Jesus, no poder do seu sangue. No verso 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas o verso 9, quem vai ler comigo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga comigo: e me purificar de toda injustiça. O capítulo 2, verso 1, João, né, já velhinho, ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, o que, que nós temos? Temos Jesus, advogado junto ao Pai, o justo. Ele é oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi potencialmente libertador para a sua geração, e isso atinge a qualquer um até hoje. Imagina o poder do sangue de Jesus nos elevando a esse nível. Então eu preciso confessar, eu preciso me libertar para viver esse segundo nível. Talvez você esteja vivendo isso: pastor, eu nunca passei desse nível. Você precisa passar. Claro que a gente vai continuar enfrentando as tentações, mas a vitória eu já tenho. E aí eu vou entrar no terceiro nível, e eu considero esse, de forma resumida, o padrão mais alto, que é o nível 3, que é o nível que a gente chama de serviço a Deus. Eu vejo tanta gente chega na igreja hoje, fica apaixonado por Jesus, já quer trabalhar, quer fazer tudo. Não, eu fico na porta, não, eu vou limpar chão, não, eu quero arrumar cadeira, qualquer coisa, eu quero servir a Deus. É o nível 3. Não pode ser o nível 1. A proposta é que depois que eu me apaixonei por Jesus, depois que o primeiro amor transborda o meu coração, aí o segundo nível, quando eu começo a ter perdão dos meus pecados e trabalhar a purificação da minha vida, aí sim eu estou em condições, eu estou habilitado para subir, para trabalhar aqui na adoração, para sair no pé na estrada, para fazer qualquer coisa em nome de Deus. Pecadores perdoados vão servir ao Senhor. Pecadores em pecado não estão habilitados para isso. O texto que a gente vai ler é João, agora o Evangelho de João, no capítulo 15, para a gente terminar. Ele diz no capítulo 15, e é bom que fique marcado na sua Bíblia, quando você pensar em serviço, verso 5, o verso 8 e o verso 16. Verso 5 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Um cristão nesse estágio, no nível 3, ele vê coisas tremendas, e Deus usa a vida dele para fazer coisas fantásticas. E assim vos tornareis meus discípulos. E no verso 16 ele cita e diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Vocês vejam que tem um comando, tem uma ordem, tem uma proposta, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Qual é a música que a gente gosta de cantar quando a gente está nesse nível? Qual é?
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me.
Como?
Como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Jesus chega a dizer que nós faríamos obras maiores do que as obras que ele fez. Você imagina isso? Pessoas chegam nesse nível, elas não têm mais aquela história de que, ah, eu não mereço, ah, eu não sou digno, ah, eu não acho que Deus vai me usar, eu não estou preparado. Essas pessoas, quando chegam no nível 3, elas estão potencialmente fortalecidas pelo Espírito Santo para dar fruto, e esse fruto vai ser para a glória de Deus. Essas pessoas não ficam questionando nem duvidando, elas se sentem nas mãos do Senhor para fazer qualquer obra. Se Deus disser prega agora, ele prega. Ele fica discutindo: ah, Senhor, mas eu não sei, será que eu estou preparado? Isso já passou. Agora eu estou engajado, eu estou envolvido, o reino está em mim, a vida de Deus está presente, eu sei o poder que está sobre mim, é o nome de Jesus que exerce toda a bênção e toda a operação em qualquer circunstância, e o Espírito Santo dentro de mim, ele fervilha e ele opera maravilhas. No tempo da igreja primitiva, a coisa era tão forte, no início da igreja, era tão impactante, as coisas estavam acontecendo, Deus usando as pessoas, e as pessoas lá fora da igreja tinham tanta noção e clareza de que era algo tremendo, o poder de Deus, os frutos acontecendo, que eles queriam botar os doentes no meio do caminho para que a sombra de algum crente passasse. Eles acreditavam que até a sombra dos crentes curava, por causa do poder de Deus. Quando é que a gente vai chegar nesse nível 3? Senhor, eis-me aqui. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero ser farol, eu quero brilhar e chamar a atenção das pessoas, eu quero ser ponte, eu quero ser ligação, eu quero fazer interface entre o Senhor e as pessoas. Eu quero levar pessoas a Cristo. A gente conhece histórias de pessoas que estavam nessa fase, que diziam: eu não vou dormir um dia sequer sem falar de Jesus para alguém. Eu vou usar as redes sociais. Imagine se você tomar o propósito de usar as redes sociais para ser um farol, para ser uma ponte, para ser luz na vida das pessoas. Que faz, o que momento você está vivendo na sua carreira espiritual? Que nível você está? Um desafio a partir de hoje, se você não estava pensando nisso, é você turbinar a sua carreira. Falei de 3 fases, de 3 níveis, para ficar bem fácil de lembrar. Eu estou no encantamento, eu estou na fase de libertação, ou eu já cheguei no nível de serviço. A cruz representa a Páscoa que está chegando aí, é o sinal de que tudo é possível ao que crê, e de que não há portas fechadas para nós, de que todo o poder já foi dado, e qualquer fase que você esteja, a próxima pode ser alcançada. Vamos ficar de pé para dizer isso, para cantar isso.